seu time tá perdendo de 4-0 e o técnico vira pra você e fala, mano, você vai entrar. E você fala, velho, olha essa porra, esse jogo tá zoado, eu vou entrar e fazer o quê? Vai falar, mano, você vai entrar pra jogar, você vai entrar pra tentar ganhar, você vai entrar pra tentar virar.
Como ser desafiador e divertido, né? Isso. Teoria de jogo, o problema do jogo, ele é esse, é como eu faço algo ser desafiador e ao mesmo tempo divertido? Isso. Porque não pode ser regras escrotas. Ah, você perde sempre. Porra, eu não quero, eu quero ganhar, tá ligado? Ah, vocês vão ter que competir até a morte. Cara, não, pra que isso? Quais são as regras que tornam desafiador e divertido?
E aí, gente? Vocês estão ouvindo Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada. E eu estou aqui com o meu astronômico amigo, Rafael.
O meu amigo, eu tô aqui com o meu amigo festeiro, Rafael.
Também.
E a gente vai gravar um podcast hoje.
Antes de começar o programa, gente, eu queria falar para vocês algo que a gente já disse outras vezes, mas que é sempre bom lembrar, que é do nosso sistema de mailing. É pelo mailing que a gente envia tudo o que acontece no site. Então, se vocês quiserem saber e não perder, né, nenhuma das nossas atividades, como grupo de estudos, curso, aula aberta, é só encontrar aí o link para se inscrever na descrição do episódio. E aí você vai receber os nossos e-mails toda semana e ficar sabendo tudo o que acontece por aqui, incluindo promoções que a gente manda, às vezes de curso, às vezes coisas que acontecem muito de um dia para o outro, e aí é um bom jeito de ficar sabendo.
Tem coisas que a gente divulga em mais de um lugar, mas o mailing é interessante porque tem coisas que a gente divulga só lá.
É.
Né? Tem cupom de desconto para curso, por exemplo, que é só lá. Então vale a pena se inscrever para não perder nenhuma novidade.
Fora isso, vocês já sabem, nosso trabalho é financiado diretamente por vocês, alunos, assinantes, ouvintes. E se vocês querem que esse programa continue, assim como toda a produção independente de filosofia lá do site, considerem fazer uma assinatura, apoiar com um dinheirinho aí todo mês e receber alguns benefícios.
Assim a gente pode gravar mais podcasts e outras coisas.
200 não é o suficiente.
Não é o suficiente.
Então bora.
Bora. O tempo de uma estrela cadente. Existe um exercício meditativo na filosofia estoica chamado a festa da existência. Trata-se de um exercício do pensamento.
Imagine que você foi convidado para uma festa. Você se arruma, compra um presente e procura chegar no horário marcado. Quando você chega, procura pelo anfitrião e entrega o presente ou a comida que você comprou. Durante a festa, você se esforça para ser educado com os outros convidados, expressar sua opinião sem ofendê-los e se interessar pelo que eles dizem. Quando alguém é inconveniente e atrapalha a comemoração, ameaçando até mesmo estragá-la, você se torna ríspido, pois se sente responsável pelo bom andamento do evento. Ninguém precisa ser expulso, basta cooperar para que a celebração seja um bom momento para todos, sem exceções. Se algo falta, você se esforça para que seja logo providenciado. Se alguém precisa de ajuda, você a oferece. Você observa, sempre antecipando algo que pode acontecer. Mas se a festa está indo bem, você aproveita o máximo possível o momento. Então, chega a hora em que você começa a ficar cansado. Muitos convidados já foram embora. Alguns chegaram atrasados. Outros foram sem nem mesmo se despedir, o que muito entristece. Enquanto isso, convidados novos continuam chegando. Mas você já não os conhece tão bem. Não tem muito assunto, é estranho. Você pode continuar, mas pouco a pouco aumenta a sensação de que o momento de comemorar passou e é preciso descansar. Está chegando a hora de ir embora. Quando o pressentimento se transforma em certeza, você se levanta, se aproxima do anfitrião e, se a festa foi boa, diz: obrigado pelo convite, foi um prazer e até a próxima, se possível, e volta para casa.
Isso é muito importante. quais são as últimas palavras. Muito obrigado, foi um prazer, que bom que eu pude estar aqui, que alegria poder participar desse momento, vamos fazer isso de novo. Resumindo, sinto-me grato por estar aqui. Gratidão é mais uma das palavras que roubaram da gente. É gratidão pra tudo. Gratidão pra todo lado. Por ter um emprego merda, mas poder trabalhar. Por ter pais abusadores, mas afinal, tem gente que nem pai e mãe tem. Por estar em um lixo de relação, mas ao menos ter alguém que diz nos amar. A lista é infinita e parece que os cheios de gratidão sempre encontram um jeito de nos obrigar a agradecer mesmo aos maiores absurdos. Queremos falar deste sentimento, mas de um jeito diferente, que talvez possamos definir como uma gratidão ontológica, que não se refere a nenhum objeto em particular. Seguimos por outro caminho. Começamos pela efemeridade das coisas. Afinal, são bilhões e bilhões de anos de concatenações de eventos. São estrelas que precisaram explodir em supernovas, criando os elementos básicos da vida. São sistemas solares que precisaram nascer com planetas girando a distâncias e com tamanhos muito específicos. É Júpiter que desviou cometas cheias de água na direção da Terra. É o Sol que brilhou com constância e paciência de bilhões de anos para que a vida pudesse existir. São os infinitos micro-organismos que mudaram lentamente a atmosfera da Terra. São 3 ou 4 extinções em massa que acabaram, por exemplo, com os dinossauros. Não seria muito agradável, para não dizer impossível, compartilhar nossa festa com eles. São todos os nossos ancestrais. Simplesmente todos, sem exceção, que de alguma maneira ou de outra conseguiram sobreviver, se alimentar e se reproduzir até que nossos avós dessem origem aos nossos pais e, por fim, a nós mesmos. É estranho pensar que por uma margem mínima de vantagem sobre outro espermatozoide ou outro óvulo, quase não fomos convidados para a festa. Mas estamos aqui, em relação com tudo. E nós agradecemos não o lado bom ou ruim disso, não um evento específico, mas simplesmente o fato de que isso é possível neste momento. Poderia não ser. Poderíamos não ter nascido, mas tivemos a oportunidade. Recebemos o convite, entramos em campo, fomos selecionados para interpretar um papel no palco da existência. O universo poderia não existir, mas existe. Nós poderíamos não ter nascido e muitos, infelizmente, desejariam isso. Mas nós nascemos. E agora que estamos aqui, a pergunta é: o que fazer? Devemos continuar vivendo ou não? Pergunta Albert Camus. Podemos nos matar. Mas deveríamos? Não, responde ele. Então, qual pode ser o outro caminho agora que estamos inscritos na existência? Nascer é abrir-se para a vida, colocando-se no campo do real. É chegar na festa. Às vezes, ela é uma porcaria. Tem um clima péssimo, acompanhado de uma música ruim e de convidados chatos. Podemos ir embora, nada nos impede, mas podemos ficar, pensando que existe mais coisa para conhecer fora do útero. Se fumamos, talvez o melhor lugar da festa seja o fumódromo. Se gostamos de dançar, talvez a pista de dança seja um ótimo lugar para estar. Se gostamos de beber, o melhor lugar com certeza será do lado do barman. Nos encontramos e nos relacionamos com os convidados. Aliás, na verdade, são os convidados que realmente importam e constituem o clima da festa. Onde queremos estar? Com quem queremos estar? E o que queremos fazer? Talvez os drinks preparados sejam uma porcaria. Precisamos fazer algo. Talvez a música não seja dançante. E todos estão a fim de dançar. Precisamos fazer algo. Ser convidado para a festa é saber que a partir daquele momento, nós também somos responsáveis pelo seu bom andamento. Se faltar cerveja, o que vamos fazer? Se alguém vomitar no chão, qual o melhor curso de ação? Se as coisas não estão boas, é nosso o momento de agir, e não daqueles que ainda não chegaram ou que já foram embora. Viver é participar, é estar, é ter a chance de agir. A festa é este breve momento onde a ação é possível. mas sabemos, infelizmente, que uma hora é preciso partir. Temos que aceitar que todo sempre é ilusório. Mas ainda que a vida seja um sopro, existem dois pensamentos que nos ajudam a encarar o fim da festa. Primeiro, saber que nosso corpo se dissolverá, mas que ele nunca foi realmente nosso. Os átomos que o constituíam pertenciam a outras coisas antes de serem nossos, e eles, com o nosso fim, voltarão a se misturar e gerar coisas novas. Como um copo que foi lavado e reutilizado na festa por outro convidado. Como um bolo que foi deixado para os outros saborearem depois da nossa partida. Segundo, nossa mente também pode deixar de existir, mas os pensamentos que a habitavam continuarão a fazer parte deste mundo em constante devir. Pode ser um pensamento que ficou rodando por um tempo ou muito tempo. Pode ser uma playlist de músicas que volta a tocar depois de muitos convidados já terem ido embora. Pode ser uma piada que contamos e alguém conta novamente, fazendo todo mundo rir. Em suma, seremos reciclados, reutilizados, transformados. Nosso corpo e mente ainda farão parte da festa se modificando. Se pensarmos bem, nada era nosso desde o início. Somos apenas convidados. Existe uma dignidade em aceitar nosso caráter efêmero e finito. Por mais que uma parte de nós anseie pela eternidade, somos apenas estrelas cadentes que afundam brilhando em direção a algo maior. Se tudo não era nosso desde o primeiro momento, se fomos convidados, então deveríamos saber que estávamos lá apenas de passagem. E por esse motivo mesmo, nos dedicar e aproveitar a festa da melhor maneira possível. Não se filosofa bem sem agradecer a própria chance de poder filosofar. Pensar a partir deste lugar, neste momento, e entre tão boas companhias.
É isso. Para contextualizar minimamente, esse texto é super novo. Esse texto acabou de ser escrito especialmente para a ocasião desse podcast, como a gente tem feito em vários podcasts passados e tem sentido que tem sido muito legal trazer para vocês coisas que a gente está pensando no momento em que a gente está pensando, né? É, muitos programas do passado, eles eram feitos de textos de 6 anos atrás, 5 anos atrás. Esses programas atuais têm sido de coisas que a gente está lendo e pensando nesse momento. E quer falar um pouco sobre isso, Rafael? O que você está pensando nesse momento para escrever sobre esse tema?
Eu acho muito, muito legal e muito angustiante, porque a gente lê várias coisas, a gente pensa várias coisas, e isso acaba se refletindo na hora de escrever. Então, se a gente pega esse texto, ele faz parte de uma ideia maior de coisas que eu tô querendo escrever sobre espaço, sobre universo e etc. E tenho escrito e juntado material, mas eu tô dando um curso dos estoicos, exatamente agora.
Sim.
E a visão do alto, a gente gravou anteriormente, isso, né? A festa da existência é um exercício de pensamento estoico que acho que nem tá no curso. Então, eu pensei, quando eu tava escrevendo, eu comecei a pensar sobre essa ideia da festa da existência que eu acho muito legal. E aí eu comecei a pensar na quantidade de acasos que fazem a gente vir pro mundo. A quantidade de acasos no universo que são necessários pra gente vir pro mundo. Tá inclusive no texto. E aí, pensando sobre todas essas coisas, sobre essas duas principalmente, né? Universo, cosmos e os estoicos. Me veio aquela brincadeira com a ideia de gratidão. Que é... Que aí eu joguei no meio também, tentando fazer uma brincadeira e tentando provocar um pouco. Então, eu acho que o texto, tá sendo muito legal fazer isso. E, ao mesmo tempo, é angustiante, porque o texto tava com 5 páginas. E aí, você precisa, né? Não, peraí, vou gravar um podcast, não pode ter um texto, né? Não pode ser assim. E aí, você vai reduzindo, até você chegar num filezinho que você fala, tá, isso aqui é legal, né?
Vamos tentar falar de tudo que tá no texto e trazer também as coisas que eventualmente ficaram de fora. Mas eu queria começar fazendo uma provocação. que é a seguinte. Por que que a gente estuda a filosofia antiga? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que que a gente estuda a filosofia antiga? Sei lá, a filosofia não, não tem progresso? Talvez hoje a gente não pense melhor do que os antigos? Obviamente não. E a gente estuda para poder pensar as coisas de uma outra perspectiva, né? A filosofia antiga permite um olhar sobre as mesmas grandes questões que a gente vive hoje, só que de outra perspectiva, né? As pessoas vivem e morrem desde sempre, as pessoas se apaixonam desde sempre. As pessoas têm problemas políticos desde sempre.
Uhum.
E entre os estoicos antigos, principalmente, morrer era um ato grandioso. Então, quando alguém pensava sobre a morte, fazia-se o possível para pensar a morte como algo honroso, né? Isso não é só dos estoicos, isso tá difuso na cultura grega, né? Morrer é morrer, né, no auge. Por isso que, inclusive hoje, a gente precisa sempre tomar cuidado quando vai falar da questão da própria morte, do suicídio, enfim. Porque isso, no nosso tempo, a gente sabe que é uma questão de saúde pública, então a gente não pode falar disso de qualquer jeito. Mas na antiguidade, essa era uma prática completamente aceita, no sentido de que quando alguém percebe que a vida já não é, né, na velhice, quando alguém percebe que a vida já não faz sentido, bom, escolhi, agora é a hora, tô indo embora, gente. Essa era uma festa boa, mas a festa acabou. E o seu texto já começa com uma anedota onde a pessoa sai por vontade própria. É. Isso é uma provocação que eu quero trazer no começo, quem saiba a gente consiga desenvolver ela melhor ao longo do programa. Mas eu acho que, para além disso, a provocação maior do texto... Essa é uma delas. Mas a provocação maior do texto é um certo embate, um cabo de guerra com a ideia de gratidão, né?
É,
eu acho que
as duas coisas.
Essa questão é o que está mais central no texto.
É.
Para mim é muito forte essa ideia do aceitar que... Porque o ir embora que tá lá, ele não precisa necessariamente ser a ideia de um suicídio, né? Tipo, ah, cansei, adeus. Pode ser, mas ele não é necessariamente adeus, o Deleuze, por exemplo, né? Se suicidou, a prática uhum. estoica via isso com bons olhos, por exemplo, com Sêneca, com Catão. Mas no texto, talvez a ideia seja um pouco mais ampla, pelo menos como eu tô pensando aqui, pode ser um pouco mais ampla no sentido de... saber que uma hora que já deu, saber uhum. que existe um limite, saber que tem um fim, saber que já tá bom, saber... A gente costuma... Quando algum idoso fala isso, a gente sempre fala, não, que isso, você ainda tem muitos anos de vida pela frente. E você sempre olha o idoso e ele tá meio tipo, mano, vai se ferrar, sabe? Me deixa, sabe? Eu posso... Tá tudo bem eu querer ir embora. Uhum. Tá tudo bem terminar. Tá tudo bem eu dizer que muita coisa se foi e é uma pena ir embora. É uma pena. Mas tá tudo bem também ir embora. Então eu acho que a principal provocação nesse sentido, ela é de tá tudo bem querer ir embora depois de ter feito algo. Sim. E sentir que este algo se efetuou, sabe?
Uhum, uhum.
Né? Saber que a vida tem fim e aceitar que a vida tem fim.
É, mas independente
maneiras.
Do suicídio, o que eu quis dizer é, hoje ninguém pode pensar assim. Você
ninguém
mesmo disse
pode
isso.
Pensar assim.
Ninguém pode pensar no fim da vida que, pô, já deu, gente. Eu tô indo embora, sabe? Ninguém pode falar muito disso. Todo mundo fica desconfortável.
Não.
E na realidade é algo muito natural da vida humana, de qualquer vida, na verdade, de que ela chegue ao fim, né? É, tartarugas vivem mais que os humanos, mas também chegam ao fim, né? Sequoias vivem quantos? Milhares de anos, né?
É, tipo isso.
É, mas também chegam ao fim, né? Tudo que vive morre. Faz parte desse ciclo da vida e da matéria, né?
Sócrates é um exemplo de morte, dessa morte, não é?
Dessa
de
morte,
morte
honrada, de escolher morrer,
né?
De ter a oportunidade de fugir e recusá-la. E isso, e Sócrates virou um grande emblema pra isso na filosofia, pra esse tipo de morte, que é um aceitar, olhar de frente, né?
É
olhar e perceber a morte de maneira a entender a sua necessidade, né? No caso de Sócrates, é por um motivo político.
É.
Que é o morrer em nome de uma ideia. É tipo, eu vou morrer assim porque é assim que eu penso.
Precisamos
se eu não pensar,
falar disso um dia, hein?
Se eu não pensar assim, eu não serei eu. Não serei eu, né? O Sócrates inaugura a possibilidade de se morrer em nome de uma ideia na história, né? Como grande figura. Mas a gente vai voltar a falar disso em outro programa. Mas
não.
De qualquer forma, essa reflexão sobre uma festa que termina, ela, né, e a percepção de que ela tá acabando nunca é bem vista. É sempre desconfortável pelas pessoas. Quando a gente tá, né, cercado das pessoas mais velhas que a gente vê isso rolando. Mas acho que a gente pode falar da analogia, de várias coisas dessa analogia e desse exercício, né? Que eu acho que também na filosofia estoica é o que vale sobre o exercício sobre a morte também. Não é só quando você vai se defrontar com a morte, mas quando você vive. Quando você ainda está vivo e talvez nos melhores momentos, os estoicos diriam para se lembrar da morte, né? Ou seja, o exercício sobre a morte, na verdade, é uma espécie de sensibilização para a vida, né?
É, exatamente. Esse discurso, ele soa estranho num primeiro momento, porque tipo, não se fala da morte, mas eu acho que quando você usa ele nesse sentido de... Não é uma apologia à morte, obviamente. É uma... Eu acho que ele faz parte do primeiro, da disciplina do desejo dos estoicos, que é, na natureza, os seres vivos morrem. Tipo, tá vendo isso, essa frase? Tá vendo essa frase? Na natureza, seres vivos morrem. É quase um silogismo. Você é natureza, logo você... Complete a frase. E aí o cara fica tipo, não morro. Não, você morre, caralho. Então o cara fala, tá bom, eu morro. E aí você deixa a ideia e ir assentando. Quando o cara finalmente percebe que isso realmente vai acontecer, aí a questão é diferente. Porque não é tipo, não é uma resignação, né? Não é falar tipo, ah, beleza, vou morrer. Então foda-se, então vou morrer, foda-se, não vou fazer nada. Não, é exatamente o contrário que eles querem trazer, que é algo do tipo... O que você vai fazer, então? E aí o fato é contra-efetuado. Essa é a grande questão estoica, né? Você vai morrer. Tá, eu vou morrer. Beleza. E finalmente percebi isso, tô sentindo isso. E agora o que eu faço com isso? E eu acho que a brincadeira com a festa da existência é brincar que é tipo... Tá, mas você pode aproveitar... A brincadeira é isso, né? Você pode aproveitar esse momento. Você tá aqui, agora. Você tá aqui na festa. O que você vai fazer enquanto você tá aqui na festa? E uma coisa que eu acho que a gente pode analisar com mais calma é exatamente essa ação, né? Eu tentei trazer isso no texto e eu acho que o estoicismo qualificado traz muito essa ideia de uma ação, né? Depois de uma compreensão, uma possibilidade de ação.
Sim. Eu fiquei pensando num exemplo... Que é aquele assim, você tá numa festa, todo mundo já passou por isso. Numa festa ou num contexto de celebração, né? Uma festa nesse sentido, um contexto de celebração. E acontece alguma coisa que te deixa bolado, assim? Tipo, alguém te fala um negócio torto e...
Você toma um fora, derruba vinho em você.
Mancham sua camiseta, qualquer coisa assim. Alguma coisa acontece e aí você pensa, porra, estragou a festa. Não consigo mais... Não, e isso acontece na vida, né? A gente... Perde pessoas queridas, a gente termina relacionamentos, a gente pensa na morte às vezes de forma inevitável e essas coisas, elas afetam a gente se sente mal. Mas da mesma forma como na própria festa você pensa, não, isso não vai. Sabe quando você dá a volta e
paguei
fala, não, 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 não.
Paguei caro por esse ingresso.
não quero
saber.
Essa festa só vai, né? 10 anos do Razão Inadequada?
Não tô
o quê?
Nem.
Não, agora vai ser bom. Eu vou fazer disso um negócio bom. É meio que essa energia que tá no exercício, que é o resultado que a gente espera do exercício da festa, né? Que é tipo, tem coisas difíceis, tem coisas que vão deixar a festa, deixar um clima ruim. A festa não vai estar sempre boa, mas a gente tem a consciência de que é uma festa, de que é uma certa... De que há algo a celebrar sempre, né? Uhum. Eu acho que aqui, esse algo a celebrar é o fato de estar vivos, né? O texto traz toda a raridade disso. Só que agora que a gente construiu esse chão comum, talvez a gente tenha que fazer a distinção entre essa gratidão ontológica e o hashtag gratiluz, entende?
Boa.
Qual que é a diferença? Como é que a gente qualifica uma gratidão real... E uma interpretação meio esvaziada de sentido que é aceite qualquer coisa, né? Você, né? Agradeça tudo e busque sempre a felicidade, que se torna às vezes até uma incapacidade de se sentir triste. Uma falta de espaço para poder elaborar coisas que são reais problemas, né? Eu acho que a gente tem que tentar qualificar diferentemente essas duas coisas.
Como é que foi? Você falou para mim... Que uma amiga sua falou, acho que você viu no Twitter, uma frase muito boa.
Sim.
E eu acho que tem a ver com isso que a gente tá começando a falar.
Sim, desde que a Jamile, que também é ouvinte e também é amiga do Twitter. e de Feira Anarquista também, que sintetizou maravilhosamente, isso não sai da minha cabeça, Jamile. Amo a vida, odeio o mundo. Ou melhor, ela falou primeiro odeio o mundo, mas amo a vida, né? É quase político e bonito, no sentido de que é uma síntese que coloca bem as questões, né? Não é porque a gente ama estar vivo e celebra esse fato que a gente precisa amar tudo que acontece, no sentido da falta de critério, da relatividade total. Então, tudo é lindo. Ai, não, eu não posso achar isso horrível porque a vida é linda. Ai, né, não, esse bilionário aí que ele, né, conseguiu chegar lá porque ele... Ai, porque a vida é linda realmente. E, sei lá, essa desigualdade social toda... Ah, a gente tem que aceitar, né, gente? Porque faz parte da vida.
Tá vendo?
Faz parte da vida. Essa pessoa que foi violentada e morreu de um jeito horrível e essa sociedade desigual... Ah, não, tudo isso faz parte, a gente precisa aceitar.
Como aceitar
como?
Isso?
Como? Como? Não tem
impossível.
Como.
Impossível.
Então, e como é então que a gente odeia o mundo e ama a vida? É quase um desafio ético, né?
É. Mano, é exatamente isso. E eu acho a frase... Como é incrível uma pessoa sintetizar bem uma ideia, né? Porque é isso. Não, quando a gente fala dessa gratidão a torto e a direito, a gente tá falando de uma ideia que perde o vigor. Que ela se espalha de um jeito que já... se torna homogêneo, se torna impotente, é incapaz de gerar bons efeitos. É tipo, ah, então tudo é incrível, ah, então eu acordei, então o meu chefe diminuiu o meu salário, ai, que lindo, que maravilhoso. Não, velho, não é legal isso, não é legal quando isso acontece. Então, eu acho que a ideia de gratidão que a gente tá tentando trazer aqui... E aí talvez digam que eu estou futebolístico demais, mas uma maneira de pensar... É quando o técnico olha para o seu time e tá perdendo de 4-0 e o técnico vira para você e fala, mano, você vai entrar. E você fala, velho, olha essa porra, esse jogo tá zoado, eu vou entrar e fazer o quê? Vai falar, mano, você vai entrar para jogar, você vai entrar para tentar ganhar, você vai entrar para tentar virar, entra lá e dá o seu melhor. Eu acho que a questão é, não é uma gratidão... O jogador ouvindo o técnico, ele não fala, ai, obrigado por esse jogo em que a gente tá perdendo de 4-0. Não é obrigado pelo jogo. O jogo tá uma merda. É obrigado por... Mano, eu vou entrar então.
Uhum.
Então beleza, então eu vou entrar. Então eu vou dar o meu melhor, vou tentar marcar 4 gols se o cara for atacante. Ou vou tentar desarmar os jogadores na ofensiva.
Pra não tomar mais gols
ainda. Pra não tomar mais gols. Eu espero que o atacante faça algo. A ideia, essa gratidão que a gente tá... Percebe como ela é maior? O técnico vira pro jogador e fala, você vai entrar em jogo. É a metáfora da fé. Você vai entrar em jogo. Esse entrar em jogo é que é o agradecimento é pelo entrar em jogo. A gratidão é, que legal que eu posso entrar e tentar fazer alguma coisa. O jogo tá horrível. Então, eu não preciso falar, ai, que linda a bola, que lindo o campo, que lindo aquele jogador, que lindo o travessão. Que horrível, tá horrível. Mas o fato de poder lutar, se agradece o fato de poder lutar. Isso que eu acho legal. E a filosofia estoica, a gente falou isso na outra live, na outra ainda também anterior, e eu vou repetir aqui. A filosofia estoica, ela cai se você tira um dos pés dela, né? Então, a filosofia estoica tá pensando o tempo todo. Ética, física e lógica. Se você tira um dos pés dela, ela cai. Então, não é que tudo é maravilhoso. Existe injustiça no mundo. Existe. E o fato de existir injustiça no mundo não torna o mundo... Não torna eu amar menos a possibilidade de estar neste mundo.
Sim.
Né? Não se espera um mundo perfeito para que finalmente a gente possa fazer parte. A gente quer fazer parte desse mundo em movimento no qual a gente pode se engajar nele. Se engajar, né?
Perfeito. E aqui eu acho que ficou muito claro com o que você falou a diferença entre uma gratidão que coloca a gente em ação, né? Que exige da gente uma postura ativa e uma gratidão... Que é resignada.
Uhum.
Que...
Eu iria por aí.
Que agradece, sabe? Né? Que é um agradecimento meio frouxo. Meio...
É quase meio privilegiado, não é, mano?
Totalmente.
Porque
lógico.
É tipo, ah, eu agradeço que eu tenho um apartamento.
Ah, tem pessoas que não têm...
Tem pessoas passando fome, então Exato. Eu tenho um apartamento, então eu agradeço, sabe? Vai ficando tudo cada vez mais torto.
É, você não agradece quando você tá passando fome, realmente, assim... É, né? Quando você realmente está privado e perdendo o jogo, Não é esse tipo de gratidão que a gente está falando. Na verdade, a sensação desse agradecer que é trazido é um... Tá, eu tenho alguma coisa a fazer. Eu tenho algo a fazer, né? A pior situação... E aí tem, né, os estoicos vão usar o exemplo da morte honrada para falar justamente disso, que é na pior situação de todas você tem uma escolha. Pra gente, hoje isso é polêmico falar isso, né, a gente sabe por quê. De novo, eu vou repetir, a questão da própria morte é um problema de saúde pública, tá? Não vamos confundir uma coisa com a outra, mas os estoicos diriam, não, se você, né, na pior das situações, está cometido por uma doença, o seu inimigo está invadindo e você está... Né, no meio da guerra, você tem uma escolha. Você pode sair da vida. Né? Então, você tem o fato de estar vivo te convoca para agir. Né? E perceber isso é uma espécie de... Né, o exercício de agradecer a isso é atentar-se para essa possibilidade de ação. Atentar-se para as coisas que realmente estão dentro daquilo que você pode fazer. Né?
Uma outra analogia legal, você estava falando e eu pensei nos cínicos, porque os estoicos foram muito influenciados pelos cínicos. Você pode sair você pode sair do campo. Um outro exemplo legal de dar é, você pode sair do palco e aí pensando numa banda tocando. E eles estão tocando mal. Você pode ir embora. Né? Tem vídeo engraçado na internet que a banda é tão ruim que o cara joga a guitarra no chão e vai embora. Você pode fazer isso. Mas os cínicos têm um jeito engraçado de definir a filosofia deles, que é: eu sou aquele que dá a nota fundamental o mais alto possível para que os outros possam se afinar pela minha. Né? Ele é o cantor que dá a nota para que os outros possam se afinar por ele. Talvez a gente possa pensar nesse estoico subindo no palco e falando, mano, eu vou tocar o melhor possível, eu vou cantar o melhor possível e a banda vai melhorar porque eu tô cantando o melhor possível, né? A banda, o baterista vai tocar num ritmo e de uma maneira que a banda vai parecer melhor do que ela é. Então eu fico pensando nesse... também não é algo do tipo, ah, eu quero ser o herói, né? Eu quero que o foco da atenção esteja em mim. Mas é algo do tipo, voltando pra festa, tipo, como a gente faz pra isso voltar a ficar agradável? Como a gente faz pra gente conseguir lidar com o fato de que tá todo mundo aqui? E é verdade, tá todo mundo aqui querendo se divertir, ter uma vida legal, né? Ter um momento bom, todo mundo está na vida pensando, poxa, eu quero que seja legal, né? Essa é a minha intenção.
Sim. E os exercícios, vários dos exercícios dos estoicos me lembram esse esforço de colocar os valores nos lugares certos, né? Que nem quando a gente às vezes se depara com situações que exigem da gente, né, algo que quebra a normalidade, e aí a gente volta e pensa, caramba, isso é realmente um problema, né? Quando alguém de fato adoece, quando acontece alguma coisa muito ruim, quando você se vê numa situação de privação, né? De repente, você entra no modo em que as coisas começam a se tornar mais reais, né? As coisas... E as suas antigas preocupações ficam pequenas. Talvez a vantagem de se exercitar nesse sentido é... deixar as coisas pequenas, pequenas, né? Fazer... não deixar as coisas grandes... crescerem, né? Os estoicos falam de um jeito interessante, que é: muitas das coisas que nós pensamos são coisas que nós colocamos nas coisas e não coisas das coisas mesmas, né? Isso tá muito na física, que é as coisas, né? Um problema que na nossa cabeça às vezes é enorme, não é tão grande assim, porque a coisa em si não é exatamente um problema, mas aquilo que a gente colocou na coisa.
Volta um pouco o que você falou da festa... Não, eu não quero saber, eu vou me divertir. Que é tipo, você podia ou ser completamente tomado por isso que tá na sua cabeça, ou achar um jeito de... Não, peraí, deixa eu encontrar uma maneira aqui, né?
Exatamente. E aí, bom, que a gente faz? Quais são os... Né, que tipo de exercício a gente faz? Porque não é só mudar o seu mindset, né? Não vamos cair no estoicismo coach, no stoic coach. Né? Não vamos cair nesse lugar, não. Que não é só mudar o mindset, só perceber que essa coisa não é... tudo é muito simples. Não, nada é simples. É tudo difícil, por isso precisa de exercício. Exercício,
exatamente.
A sese do grego é pensar. E aí, que é, por exemplo, é olhar pra coisa, experimentar com a coisa, pensá-la, né, lidar com ela de outras maneiras para tentar fazer a festa ficar mais legal, para tentar encontrar um jeito onde aquilo se torne possível, onde eu encontre a ação possível, né?
E isso acontece com tanta frequência que é... Você tá numa festa e você tá num determinado grupo de pessoas que tá lá e você fala, mano, que festa bosta.
Uhum.
Que saco, eu não quero estar aqui, eu vou embora, por que que eu vim? E aí, de repente, você vai na cozinha buscar mais um copo de sei lá o quê e tem uma galera muito gente boa.
Sim, e às vezes você troca a rodinha da conversa e muda tudo.
Exatamente. Você fala, mano, essa festa tá incrível, essa festa é maravilhosa. E aí, sei lá, três grandes amigas que estavam lá vão embora e a festa volta a ficar um saco. Mas aí começa a tocar uma música e você fala, mano, essa festa é muito boa. E não é que você é bipolar, é tentar entender que a nossa relação com o mundo, ela é uma relação de duas mãos. O mundo vai colocar coisas pra você, então você tá lá, você não fez nada. Você não fez nada, chegou uma pessoa legal. Você fala, pô, demais, essa pessoa, faz tempo que eu queria falar com ela, eu adoro ela, não sei o que lá. Ou você faz alguma coisa. Então você vira e fala, pô, tá chato ouvir isso aqui, né? Vamos mudar? Vamos pôr outro estilo musical? E aí, esse colocar-se. Eu acho que isso a metáfora continua sendo muito boa, porque é isso, a gente tá num lugar e a gente pode fazer, ser melhor ou ser pior de acordo com as ações que a gente tem, né?
Sim. Um outro exemplo é quando tá uma conversa muito banal e chata. E aí tá tipo aquela conversa... Ou que tá todo mundo falando meio sozinho, né? Cada um fala um monólogo atrás do outro.
É.
Ou então que tá todo mundo falando de algo tão banal, assim, ou de um problema tão pequeno, sabe? Alguém fofocando de outra pessoa. É. Aí você fala, ai, mano... Ai, a vida não é isso, sabe? Eu não quero ficar fofocando. A pessoa nem tá aqui, eu, sabe? Deixa... Ai, deixa ela, deixa as coisas, sabe? Pelo amor de Deus, dá vontade de dar um chacoalhão, assim, e sai andando. Às vezes você vai pra outra rodinha e aí tá mais legal. Às vezes... Você faz uma pergunta, e aí entra o chato do filósofo, né? Que nem a gente tava falando do copo vazio no podcast passado, né? No retrasado, acho. Não, acho que não. Enfim. Vai do copo meio vazio, ou meio cheio, ou enfim. E, né? Uma pergunta, às vezes, transforma aquela conversa em algo legal. Às vezes, as pessoas ficam ofendidas. E por isso fica legal. Às vezes, as pessoas acham super engraçado. Sei lá. Às vezes, a capacidade de se colocar, inclusive nessa insatisfação... Né? Inclusive colocando, né, isso é a oportunidade de transformar a coisa em algo mais interessante, né? É, não ficar refém totalmente da situação. É verdade que às vezes não tem o que fazer, né? Às vezes não vai dar certo mesmo, mas tudo bem. Acho que não tem situação pior do que aquela que a festa acaba e você fala, nossa, não deu certo, não foi legal, não sei, não rolou, tal, que pena. É uma situação muito ruim, né? Então, enquanto existe a possibilidade de fazer alguma coisa, é quase que estamos sendo convocados a fazê-la, né?
E é tão... Eu insisto que é tão próximo da realidade, porque a gente fala isso de vez em quando. A gente fala, cara, talvez a gente esteja vivendo os melhores anos da nossa vida. Porque, tipo, a gente tá lendo um monte de coisa legal, conversando sobre um monte de coisa legal... A vida vai acontecendo e as coisas vão se concatenando umas nas outras. Você vai tendo ideia e vai puxando e vai... Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu tive essa ideia. E mano, a gente tá muito cansado. Muito cansado. Então é tipo... Nossa, então vocês estão cansados. Então, por que vocês não descansam? Por que vocês não param? Por que vocês não fazem menos coisas? E aí toda vez que tem essa possibilidade, a gente vira e fala, não, eu quero gravar podcast, eu quero dar esse curso. Sim. Ah, mas chamaram você pra dar um curso lá no Sesc, você não tá cansado, cancela alguma coisa. Não, eu quero fazer isso também, eu vou fazer tudo.
Eu tô reclamando, mas eu agradeço.
Eu tô reclamando, mas eu tô grato. Agradeço. Porque é da hora, porque a gente tem... É muito simples, Se eu tivesse 12 anos, eu não ia conseguir fazer isso. Se eu tivesse 90 anos, eu não ia conseguir fazer isso. Eu não ia conseguir vir de moto com 90 anos.
Eu espero que você consiga, mas eu não põe a minha mão no fogo.
E agora dá. E agora dá. E por agora dar, a gente sustenta isso. Então não é uma questão... E volta no... Não é uma gratidão da passividade. Não é uma gratidão de, quanto mais grato eu sou, mais o mundo me chega, eu não tenho que fazer nada, obrigado, obrigado, obrigado. Não, é um obrigado de, posso entrar em campo? É um obrigado de, posso atuar nesse papel aqui? Você Posso, porque eu quero. Uhum. Então, eu quero tocar essa música, eu quero subir, eu quero fazer. E eu acho isso muito bonito. A ação é muito bonita nos stories e a gente não fala muito, uhum. né? A ação, uhum. agir.
Vou dar um outro exemplo pessoal, que é quando às vezes chamam a gente pra fazer alguma fala em algum lugar e a gente fica meio, que lugar é esse? Como é que é isso aí? Esse lugar é meio estranho, né? E aí, geralmente, tem essa uma pergunta em algum momento da conversa em que está se combinando a coisa, em que a gente pergunta, mas eu posso falar o que eu quiser, né? E aí a resposta...
Sempre tem.
A resposta para essa pergunta é o que vai, geralmente, fazer a gente aceitar ou recusar o evento.
Definidor.
Porque da mesma forma como já veio convidado aqui no podcast falando, ah, eu não falo de política, hein? Não puxa assunto de política porque eu não posso falar. E aí a gente fica extremamente decepcionado e tem vontade de desconvidar a pessoa. Né? Tipo, ah, então desculpa, mano. Tudo bem.
Eu queria te perguntar disso. E agora?
Pô, como assim? E no nosso caso é o contrário. É tipo, você tá me convidando? Eu vou agir da maneira que me parecer mais... né? Nesse ponto é muito cínico, né? Eu vou colocar as coisas que estiverem passando e que eu senti necessidade de colocar, né? Se a situação for estranha e tiver alguma coisa esquisita, eu vou falar. Se for pra ser desmotivacional, eu serei, né? Eu não posso aceitar esse convite se esse convite vier marcado com ah, mas aceite, resigne-se com isso, não toque neste assunto, não fale daquilo. Isso não é viver, isso, né? Isso tolhe a gente das nossas capacidades justamente que nos foram dadas, que é a capacidade de olhar para uma situação e inserir-se nela, né? Algumas delas, e aí eu talvez correndo o risco de entrar numa digressão muito doida, mas nem sempre a gente percebe as imposições que estão dadas, né? Estruturalmente a gente às vezes está amarrado com um monte de coisa que a gente não consegue trazer à tona, infelizmente, né? A gente... por isso, inclusive, um certo exercício de percepção se faz sempre necessário. Mas o que eu quero dizer é, a gente quer estar sempre nas situações com a maior capacidade de se colocar integralmente nelas. Com os nossos desejos, com as coisas que a gente está sentindo. Isso não significa ser grosso, ser violento, não. Isso significa ter a chance de colocar-se em relação direta com as coisas. A gente busca isso sempre.
Mano, tô pensando um milhão de coisas, velho.
Eu mal consigo parar de falar, imagina.
Sabe quando você vai... Tipo, como é que eu vou... Peraí.
Parou. Calma. Silêncio do pensador.
Calma.
Silêncio do pensador agora.
Foi engraçado porque eu vi... Eu tava ouvindo você falando e me veio na cabeça a imagem de corrida de obstáculo. E tem uma frase do Marco Aurélio que vai nesse sentido, que é... O obstáculo se torna o caminho, né? O obstáculo é o meio pelo qual a gente faz alguma coisa acontecer. E aí você estava falando, pensando na corrida de obstáculo e como é exatamente isso que torna as coisas mais interessantes. Então, se você vai estar tocando... Sabe quando você está de saco cheio de tocar uma música e você fala, mano, eu quero alguma coisa mais, né, mais difícil, sei lá, eu quero alguma coisa que me desafie um pouco mais... É esse o ponto. Então, essa possibilidade de se compor com a vida sempre de uma maneira mais difícil é estranhamente um objetivo.
Aham.
Né? Porque eu fico, sei lá, quando eu pego um livrinho e ele é muito simples, chega uma hora que você fala, mano, foda-se, não aguento mais isso, sabe? Isso acontece com um livrinho de introdução. Às vezes eu acho que eu não manjo muito de um filósofo, de uma ideia, eu pego um livrinho de introdução pra ler e falo, mano... Que saco, sabe? Eu já sei o que tá aqui. Isso não é um desafio. E é estranho, porque... Tudo bem, não tem problema. Muitas vezes a gente quer só descansar. Muitas vezes a gente não quer desafio. E a gente pode não querer um desafio. Até porque a gente tem que matar um leão por dia. Então tá uma zona. Mas tem momentos em que a gente quer um desafio. A gente quer um filósofo que a gente lê e não entende porra nenhuma. A gente quer ir pra um lugar e a gente fala, mano, não sei... Nada. É que é perigoso? Eu não sei, eu ofendi alguém, eu apertei a mão de alguém, ofendi, isso pode ou não pode? A gente quer exatamente esse colocar-se nesse lugar que você não sabe. E a gente volta pra essa questão da ação, e a gente volta pra essa questão do... O Foucault falava, né, só tem liberdade porque tem resistência, e isso é muito estoico. A gente estar na festa é ter obstáculos, estar vivo é ter obstáculos. E existe um prazer nesse colocar-se e nesse superar-se. E esse superar-se, às vezes, é uma potência totalmente física. Totalmente física. É, eu tenho que me superar porque eu não consigo levantar essa quantidade de peso. Eu não consigo. Eu não tenho força, eu não consigo. E às vezes esse superar-se é totalmente da cabeça. É totalmente. Uhum. Eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de nadar, eu tenho medo de...
Tem todos os entrecruzamentos de uma coisa e outra, né? Porque às vezes você consegue levantar o peso, mas a sua cabeça não consegue.
Não consegue.
Você fala, não consigo, não consigo. E o contrário, enfim, existem vários os entrecruzamentos.
Então, de novo, esse colocar-se que eu acho que é muito bonito, né? A gente quer o desafio.
Com certeza.
A gente tá vivo.
Com certeza. E essa ideia, ela é maravilhosa e, ao mesmo tempo, perigosíssima, né? Tanto é que foi completamente capturada.
Completamente, cara.
É triste, assim, o ponto como essa ideia... A gente ouve essa ideia e já tem 1,5 milhão de pés atrás com ela, porque ela foi totalmente capturada. Que é tipo... Não, é o que eu quero que a minha... Eu quero enriquecer, né? Basicamente é crescer no obstáculo é... Eu aproveito tudo contra mim para poder transformar tudo isso em dinheiro.
É...
E o problema não tá na ideia. O problema tá nos valores que estão sendo usados para colocar essa ideia, para fazer essa ideia seguir adiante, né? Quando a gente reduz todos os nossos valores a valores monetários, aí todo pensamento vai ser escroto. Todo. Todo conceito, né? O Deleuze detestava marketing porque é isso. Ele falava que é a captura total da filosofia. Ele falava que quando o conceito é usado em função de uma axiomática do capital, ele perde a sua capacidade de ser filosofia. Ele se torna só a promulgação de valores vigentes, basicamente, né? Mas então, feito esse parênteses anticapitalista... Voltando à ideia...
Parênteses antes, podia ter uma vinheta, né? Capitalista!
Poderia.
Fuck Bezos. E aí terminava assim, tá ligado? Parênteses antes, capitalista! Fuck Bezos.
Muito
ah, não,
bom.
Aí ele corta a gente. Não, não ia ter isso não, Bezos.
Tá bom,
relaxa.
Tá bom.
Não se preocupe.
Feito esse parênteses, voltando para a ideia é... A gente gosta de desafios, a gente gosta de obstáculos. E aí eu vou dar o exemplo da própria filosofia, que é o seguinte. Você tem uma pergunta, tipo, o que é o homem? E você tem uma resposta, que geralmente alguém pode te dar, que é, o homem é o que não é a mulher. Né? Tem mulher e tem homem. Essa resposta, pra que ela serve? Ela só confirma... Algo que organiza o mundo desde que a gente nasceu e que tá aí. Mas essa resposta, ela é tão simples e fácil e ela, né, tem muitas vezes a gente vê isso, é essa irritação da filosofia com o senso comum, que é a primeira resposta. A primeira resposta, ela não apresenta nenhuma tensão que faz a gente responder, cara, não sei, vou ter que pensar melhor sobre isso. Esse lugar é o lugar que começa a filosofia. Não a filosofia tem uma pergunta... Né? A gente trabalha com perguntas muito, muito fundamentais sempre, né? A filosofia tem essa fama, o que é a vida, o que é o ser, o que é o homem, né? O que é a mulher, e, né? O que é o gênero, o que é o sexo. Perguntas muito fundamentais de coisas muito grandes. Mas se a gente ficar nas primeiras respostas, a gente não faz filosofia. Então, a filosofia, na verdade, ela precisa começar quando se dá um passo a mais, que é o... afastar essas respostas iniciais e começar a admitir que não sabe respondê-las e que vai mover-se nesse obstáculo, o não saber. Então, aí, a resposta se faz no obstáculo, né? Correndo o risco de ser dialético demais, mas é isso, a resposta se faz em um caminho aonde você vai concatenando o não saber e dando contorno para coisas que você começa, talvez, a entender, né? Você vai tateando e... Isso aqui, essa ideia aqui, tá, então, é uma resposta para essa pergunta específica, será que ela resiste? Então, deixa eu ver, o que, que você acha? Aí outra pessoa vem e fala, eu não sei, porque essa definição que você deu tem aquela outra coisa. E aí você começa a colocar as ideias em choque, você começa a ver que é muito difícil chegar em um consenso, você vai vendo que pensar envolve esse atrito, mas é aí que tá interessante.
Aí que tá legal.
Pensar... É difícil. Pensar precisa desses obstáculos para que se torne realmente uma prática interessante. Senão, é a pura repetição do que já é, do que já existe, do que já foi dito, né?
Caramba, cara, você Fala bem. Animal. Eu pensei na teoria de jogos. A teoria de jogos fala alguma coisa disso?
Jogos são maravilhosos, né? A Gabi tinha que estar aqui pra...
A Gabi podia vir um dia pra falar de jogos.
Pois é, vamos chamar.
Porque... Teoria de jogos deve falar alguma coisa disso, mano.
Tem umas coisas tão legais,
né? O chefão. Né? Ah, não tem... Qual que é?
Como ser desafiador e divertido, isso, né? Teoria de jogos... O problema do jogo, ele é esse, é... Como eu faço algo ser desafiador e ao mesmo tempo divertido?
Isso.
Porque não pode ser regras escrotas. Ah, você perde sempre. Porra, eu não quero, eu quero ganhar, tá ligado? Ah, vocês vão ter que competir até a morte. Cara, não, pra que isso? Quais são as regras que tornam desafiador e divertido?
Mano, é isso. A vida é um jogo.
Uh-huh.
E a gente precisa encontrar regras, porque a gente... Tudo bem, tem regras que a gente não cria. Então, sei lá... Bom, sei lá, dá até pra mudar, tem gravidade. Tá, você pode ir pro meio do espaço, vai dar um puta trampo, não sei se vale muito a pena, muito custoso. Então essa regra eu acho que meio que a gente vai ter que conviver com, tem gravidade, ok. Mas tem tanta regra que dá pra gente mudar, sabe? E você tá numa festa, você uhum. tá numa festa. Ah, beleza, festa, bebida alcoólica, te deixa bêbado. Mano, você pode fumar um. Pronto, já mudou, já encontrou um outro exato, jeito de lidar, sabe? Uhum. Não, mas você tem que beber pra se divertir? Você tem que se drogar? Não, tá tudo bem, você também pode... Ah, mas eu tô dirigindo, então tá, então tudo bem, não precisa uhum. beber, você vai se divertir mesmo assim.
Uhum.
Tem que pegar todo mundo? Não! Você pode ou pegar todo mundo, ou você pode ficar na sua também, vai
aliás,
ser divertido.
Aliás, as festas ficam muito mais divertidas quando você sabe que você pode ir pra elas sem necessariamente encarar isso como um evento sexual que precisa... No qual você precisa performar, né? Como eu acho que isso já é algo... É uma regra a se suspender o quanto antes, assim. As festas vão ficar muito mais divertidas.
E aí, essas regras que a gente coloca são o que fazem o jogo mais divertido ou menos divertido.
Algumas estão colocadas e a gente precisa suspender, e outras a gente precisa inventar pra deixar mais divertido. É tipo, que tal se todo mundo fizer um esforço aí e se tratar bem, tá ligado? Vamos deixar essas bobagens de lado, a gente tá vivo, sei lá. É uma regra, uma boa
vamos
regra.
Vamos colocar que ninguém vai passar fome.
É,
vamos começar com essa regra básica. Imagina,
tal?
Você vai numa festa e tem a maioria das pessoas não pode beber e só duas pessoas ficam virando caneco o tempo todo. Isso é uma festa legal? Não. Imagina que você vai numa festa e só duas pessoas podem escolher
comer.
Todas as músicas. Só duas pessoas podem comer.
Uhum.
E todas as outras precisam ficar ali no canto, sem mal ouvir a música direito. É uma boa festa?
Não.
Não. Então vamos tentar fazer com que essa festa seja legal. Porque uhum. vai acabar. E a gente... Uhum. E aí a gente fica puto. E aí percebe? A gente tá grato e tá puto ao mesmo tempo. E a gente pode tá grato e puto ao mesmo tempo.
Pode.
Você pode amar... A vida e odiar o mundo ao mesmo
pode.
Tempo. É possível.
Totalmente.
Essa tensão, ela é extremamente necessária.
Uhum. Sim. E sabe quando você junta uma galera e você... Vou ficar no, nos jogos, que eu acho que isso funciona muito bem. Que é você junta a galera e aí você fala, vamos jogar tal jogo? E fala, todo mundo fica, mano, não se pague não. Ah, não, nem tô tão afim. Não, vamos só começar. E aí, quando começa o jogo... Às vezes as regras do jogo são tão boas e o jogo é tão bem feito, né? Que de repente tá todo mundo mega engajado no
sim.
jogo. Tá todo mundo competindo, dando risada e não querendo que a festa acabe nunca. Tava todo mundo entediado, ninguém queria. Foi baixar um determinado conjunto de regras que aquela situação mudou completamente. Então, o que isso faz pensar, no sentido analógico, né? É, a gente precisa encontrar na vida um conjunto de regras que seja interessante para todo mundo, né? E como é que a gente encontra? Participando coletivamente dessas regras. Quanto mais, sei, aqui eu vou ser espinosista, lógico, né? Quanto mais uma multidão de pessoas, né? Quanto mais essa multidão, esse sujeito multitudinal conseguir se colocar para definir quais são as regras que lhe interessam, melhor vai ser a festa. Então, se essa multidão... Bingo. Falou de Spinoza aqui no Razão Educada, já virou um bingo, preenche a cartelinha. Quanto mais essa multidão tem a potência de dizer, opa, Cipac, você não vai ganhar mais de 50 mil reais, hein? Cipac não, hein? Então, agora, a partir de agora, ninguém mais ganha mais de 50 mil reais. Firmeza? Firmeza. Ah, Cipac, você não vai poder mais ter mais de duas
Cipac
propriedades,
não vai mais
hein?
Ter camarote agora nessa festa, hein?
É.
Pô, que... Cipac, a gente vai ter
pois
que
é.
Deixar o camarote agora.
E agora?
E agora? Agora você vai ter que descer aqui.
Tem regra? Tem. É organizado, é um evento bom, então tem regras.
É, só que agora todos os ingressos custam
tá
igual.
E tá todo mundo puto com você.
Então, qual é esse conjunto de regras, ele não tá dado. Não tem um sistema social pensado já. Não é. Esse conjunto de regras, ele vai sendo descoberto na própria efetuação dessa potência multitudinária. É a democracia spinoziana, certo? A democracia radical, no sentido de que as pessoas conseguem colocar-se para fazer valer aquelas leis que elas inventaram. Fazer valer e fazer, né, questionar, substituir, sempre numa dinâmica muito grande. É difícil pensar isso numa sociedade imensa? É difícil, mas a gente consegue muito bem pensar isso na nossa casa, a gente consegue muito bem pensar isso no nosso conjunto de amigos, a gente trabalha com isso o tempo inteiro, ou pelo menos deveria trabalhar com essa efetuação, né, do que a gente considera mais interessante para todo mundo.
E o legal é exatamente esse prazer na coisa acontecendo.
Isso é demais.
Porque, né, de novo, não tem uma resignação, né? Então, você não tá aguardando passivamente. Aliás, é muito... Nossa, é muito bizarro isso, né? De novo, pensando no obstáculo. Se você paga alguém pra te deixar no topo do Everest... Tem como, aliás? Não sei, né? O avião
de
passa,
helicóptero,
sei
eu
lá.
Não faço não ideia, tem,
acho que é muito raro, é muito rarefeito.
Acho que não.
Mas sei lá, você paga 20 caras pra te carregarem até o topo do Everest. E aí você chega lá, mano, vai ser uma merda.
É.
Não vai ter graça.
Não, definitivamente não.
O da
não é a
hora
coisa.
É o esforço de fazer o negócio. E aí, regras. Ah, então, peraí, eu vou subir o Everest. Ah, então beleza. Então tem que me acostumar com não ter ar, tem que comprar essa luva, tem que ir por aquele lado, porque aquele outro é perigoso, tem que chamar essa outra pessoa pra me ajudar, tem que levar comida, comer de tanto em tanto tempo. Cheguei. Aí é que é legal. Esse movimento é que é legal. E aí percebe? Pra gente ser o mais explícito possível, né? Quando a gente fala da festa que tem gente inconveniente, né? Festa estranha com gente esquisita, né? Tem gente inconveniente na festa que atrapalha o bom andamento da festa. Significa que a festa só valeu a pena se a gente acabar com todos os bilionários do mundo? Queria dizer sim, mas não. 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 A festa é legal porque a gente se propôs algo e mesmo que não tenha conquistado o objetivo, não tem problema porque a gente se divertiu no caminho. O caminho fez sentido, né? A gente andou por um caminho que era aquele que a gente acreditava. Dito de uma outra maneira, e aí sendo estoico, porque a gente tava falando dos estoicos, a gente seguiu a natureza.
Sim.
A gente aprendeu a seguir a natureza. E parte do seguir a natureza é compreender que nós somos seres racionais, mas seres também sociais. Então a gente quer viver numa sociedade que faça sentido. E a gente tá lutando pra essa... A gente tá lutando pra não ter camarotes em festa. E se não entendeu a metáfora até agora, sinto muito. Porque eu já tô cansado de tentar explicar.
Já usamos mil jeitos diferentes. Isso que você falou retorna num ponto que a gente tem falado muito nas aulas dos estoicos e também até... acho que falamos nos últimos podcasts sobre os estoicos, que é a apropriação do estoicismo hoje deixa de lado toda a parte que é social, né? Ah, a natureza é a natureza de um indivíduo competidor, né? Em um mercado. E o lado social dos estoicos, que é a construção, né? Política. Tem política, tem sociedade, tem bem comum. Tem o melhor para todos. Onde tá isso? Né? Na apropriação de hoje. Não tem.
Não tem.
Simplesmente
não tem.
Simplesmente não se fala, né? Então, já aí, tá aí já uma vacina anti-estoicote, que é...
Aonde perguntar que tá? Pra um estoico, no meio da apresentação, você levanta a mão e fala, mas e a justiça social?
Exato, pronto.
O cara vai ficar, veja bem, não. Cadê?
Cadê a justiça social?
Eu quero!
Cadê? Qual é a reflexão sobre justiça que tem aí? Porque os estoicos têm bastante, hein? Tem bastante coisa, né? E eu ainda queria... Hoje eu tô cheio dos exemplos, hein? Mas eu queria dar mais um exemplo que eu acho que é bom. Que é... Também, pessoal, eu tenho uma amiga que foi fazer uma viagem de 22 dias. 20 e tantos dias. E ela chamou um outro amigo que ela gosta muito, mas que eles não têm muito contato. E aí foram fazer a viagem. Ela retornou e eu encontrei com ela e ela falou... Mano, nunca mais eu viajo com alguém sem antes fazer uma reunião com essa pessoa. É a mesma coisa. É exatamente isso. Que é tipo... A viagem foi um desastre, sabe? Viver 22 dias com uma pessoa, você precisa ter algumas regrinhas aí, né? Tipo, como é que vai ser esse negócio aí? O que você gosta? O que a gente tá pensando em fazer nesse lugar? Como é que vai, né? Quais são os lugares que você quer visitar? Quais são os lugares que eu quero visitar? Se não for assim, a chance de ser um fiasco é muito grande. E aí não tem essa de química, não tem essa de, ai, é porque não era pra ser, ai, tenho que agradecer, afinal estou podendo viajar. Amém. Não, não é isso. A questão é, precisa encontrar um comum. Precisa encontrar um terreno comum onde os dois podem ser alegres juntos, né? Basicamente. A Má falou aí no chat, até quando você conhece a pessoa já é difícil. E é. Viver junto, né? Conviver é muito difícil. Né? Então, a gente precisa, eventualmente, desses momentos de acertar os combinados, mas isso depende da noção de acontecimento, na noção de estar acontecendo, na noção de, caralho, é isso a vida, eu tô aqui e é essa hora que eu devia dizer essa coisa. É isso.
E quando, isso também, quando você tem um amigo legal e você vai pra uma festa que você sabe que vai ser uma merda, você liga pro amigo e fala, ô, mano, vamos nessa festa aí, na moral. E ele fala, não, vai ser uma bosta. Você fala, não, é exatamente por isso que eu tô te chamando. Essa festa vai ser uma bosta.
Exato.
Vamos aí.
Vamos fazer alguma coisa.
Vamos lá, porque vai ser uma merda. Tipo, me ajuda, eu tenho que ir, sei lá. E aí o cara fala, tá bom, vai.
Se for uma merda, a gente fica tomando uma cerveja lá no canto, trocando ideia, sabe? Vamos aí, demorou.
Foda-se.
Exato, exatamente isso. E tem uma coisa que eu acho que dá um tom interessante pra gente encerrar, que é o momento em que você tá feliz com a festa. E você percebe que você tá feliz com a festa e você percebe aquilo como de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais ampla, que é o perceber-se contente, né? O Spinoza de novo aí. Falou de estoicismo, eu já vou puxando pro Spinoza. Pro Spinoza, vou puxando, quando você vê, a gente já tá falando dele. mas é o contentamento, né? É a alegria que se dobra sobre si mesma, né? É o perceber-se feliz, né? Da mesma forma como tem a melancolia, que é o perceber-se triste, tem o perceber-se feliz, perceber-se alegre, mais capaz, perceber-se bem. Isso é maravilhoso. E eu acho que tem festa que rola isso. Tem festa que tá todo mundo reunido e o clima tá legal, né? O clima. Quando a gente fez a festa de 10 anos aqui em casa, foi assim. Ficamos 10 horas em live, acabou a live, começou a festa e, né, a festa offline, digamos assim. E, meu, tava todo mundo mó feliz, tava todo mundo super, né? Porra, que acontecimento. Tinha vindo gente de vários lugares do Brasil, sabe? Do Rio, de Belo Horizonte, do interior de São Paulo. Né, um monte de gente aqui reunida e você fica tipo, mano,
que legal.
Que legal estar aqui.
Essa galera é muito gente boa.
Essa galera, né? Tá todo mundo feliz, sabe? Essa sensação ela é ímpar, ela é rara, mas é isso que a gente busca, assim. É aí que a gente tá mirando.
E isso talvez seja o que permita ir embora. Porque o texto começa assim, né? Você termina, quando isso acontece, você termina e fala, cara, valeu por ter convidado, valeu por ter me convidado, ou pro amigo, né? Valeu por ter ido junto, ou, né? Você vira e fala, poxa, foi legal. Foi legal.
Foi legal.
Da capo. É o famoso
de
da
novo.
Capo, né? Do Nietzsche,
começo,
né?
Do começo.
Eu faria tudo outra vez. Foi legal. Obrigado. É essa gratidão que a gente quer, né? É uma gratidão que pra gente faz muito mais sentido. Foi legal. Faria de novo. Me chame mais uma vez, né? Vamos
me
combinar mais uma
novo.
Vez.
Foi mais legal aquele dia, né? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. É isso.
Celebrar.
Gente, obrigado. A festa acabou, mas a gente se vê. Tem outra marcada em breve. Demorou?
Obrigado pela presença, pela escuta. Tamo junto.
Tamo junto.
Existe um exercício Existe um exercício Foi mal.
Você peidou no ouvido, né?
Foi mal, Pedro.
Não, do Pedro não. Tudo bem, todo mundo faz isso, sem problemas. É normal. Já vi.
Semibreves, edição de podcast.